Beleza, tá gravando? Fala pessoal, tudo bom? Eu tentei enquadrar aqui a câmera da melhor forma possível. A gente vai falar hoje sobre isso aqui, ó. Praxis, tá? Lembrando que, apesar de estar escrito à mão, acho que dá para ler, né? Não sei, é meio garrancho minha letra, né? Não ajuda muito, mas eu acho que dá para identificar. Mas para ajudar vocês, eu, obviamente, vou explicar isso aqui agora. Deixa eu só vir aqui próximo da lousa. A gente vai falar aqui sobre praxis. Esses temas são muito importantes para a gente esclarecer pontos que muitas vezes não ficam claros nem para a direita nem para a esquerda. Que muitas vezes é confundido porque é tido apenas como isso aqui, união dialética entre teoria e prática. Praxis é isso, se a gente for ver? Bom, é uma palavra grega que significa ação, tá? Então, é isso? Sim, é isso, mas não só. Porque dentro da esfera da visão marxista, a coisa ganha uma amplitude que está sustentada nessa perspectiva aqui. A ideia, por exemplo, de praxeologia, de ação humana, é muito abordada por um outro autor chamado Ludwig von Mises, que em 1920 formulou uma tese que contesta completamente a possibilidade de uma economia de caráter planificado, tá? Que é basicamente a ideia que aparece direto ou indiretamente, né, a polêmica sobre isso, na apreensão de Karl Marx no Capital, e também com Engels, né, também com Engels. Bom, mas isso é uma outra história. A grande realidade é que essa palavra é preciso ser entendida hoje em dia, porque para esse cara aqui, cadê ele? É uma praxis materialista. Porque, segundo Marx, é a formação das ideias. A formação das ideias, onde que está, meus amigos? Está aqui, ó. Ação. É aqui que se formam as ideias. É aqui que as pessoas são. Mas não só as pessoas, mas assim, o espírito humano, segundo este cara está dizendo aqui, em seu reducionismo, é determinado pelas ações que estão relacionadas a isto, conjunto de relações de produção e trabalho. Aí você fala, é sério isso? É sério que Marx dizia isso? Sim. É exatamente isto. Que redunda nisso aqui, consciência. Há controvérsias quanto a essa questão, mas poderíamos pensar que Marx admitisse uma ideia até liberal de tábula rasa. O homem é produto do seu próprio meio. Essa já é uma questão de caráter metafísico muito profunda. Mas a gente está falando do sujeito que é, digamos assim, materialista e que tem influência do idealismo de Hegel, certo? Para quem conhece mais profundamente o marxismo, sabe disso, eu não vou explicar os pormenores, a gente está focando só nisso aqui. Mas, sim, ele tem uma influência do Hegel. Só que a consciência, na verdade, agora a influência de Feuerbach em crítica a Hegel, Marx dirá, consciência é igual a mundo, no sentido que ela é como que um subproduto das ações, e essas ações estão no conjunto de relações de produção e trabalho. E a ação transformadora que a revolução exerceria sobre essas mesmas relações estaria justamente no caráter do quê? Da mudança de consciência. Podemos dizer que Marx entende o espírito humano como um paradigma que é possível de ser quebrado, que é possível de ser desconstruído. Isso é muito curioso, porque hoje em dia, na pós-modernidade, está muito em voga a ideia de desconstrução de tudo que você possa imaginar. A destruição de patrimônio histórico é uma dessas coisas, tá? E geralmente ocorre com esse pessoal mais vinculado à esquerda. Porque eles têm a base, tanto em Engels quanto em Marx, na chamada teoria crítica. Teoria crítica que depois vai aparecer aonde? Na dialética diádica, que é a famosa dialética negativa, que falarei daqui a pouco, tá? Mas que aparece na nova esquerda, que tenta superar alguns aspectos relativos ao próprio marxismo, de algum modo, que é triádico. Mas voltando aqui à consciência, veja que coisa interessante. Por mais que Marx acredite num certo fatalismo determinado da consciência, porque a consciência humana ela é determinada pela natureza, mas ela é determinada também pelas relações de trabalho, onde o homem explora o próprio homem, e onde, como diria Thomas Hobbes, o homem é como que um lobo do homem. Não necessariamente nesses termos, mas dentro de um processo histórico isso poderia mudar, dadas as determinações. O que me faz pensar se Marx não admitia, de certo modo, um nous, ou uma inteligência dentro da história. Já que ele está alegando que há determinações dentro do seu materialismo histórico, certo? Pautado em seu materialismo dialético. E a admissão de Marx de um nous histórico é, meus amigos, um absurdo. Porque, afinal de contas, vocês vão te convir que Marx era um materialista. Então, de onde vem esse aspecto inteligível da história, afinal de contas? Fica até a pergunta que Marx nega ou afirma os universais? Aí você pergunta, ah, mas que diabo é os universais? Do que você está falando? Pessoal, estudem filosofia medieval, tá? Estudem filosofia medieval. Aliás, estuda a filosofia clássica, depois chega na medieval, faça um processo um tanto, digamos assim, cronológico, que vocês vão entender muita coisa, que vai aparecer depois na modernidade e também na pós-modernidade. Eu não vou explicar isso aqui porque eu já tenho um vídeo, tá? Falando sobre os universais. Quando vocês assistirem, vão entender por que que eu estou perguntando se Marx nega ou afirma os universais. Porque a grande realidade que a gente percebe aqui é que se o homem é um produto, o espírito humano é um produto das relações de produção e trabalho, mais precisamente da estrutura que são relações econômicas de meios de produção em sua totalidade. Então, ele é como que uma tábula rasa? Fica a pergunta. É uma tábula rasa? Consciência é igual ao mundo? E aí fica essa questão aqui, que as formas de produtos da consciência só poderiam ser eliminadas pela inversão prática das relações sociais existentes e não pela mera crítica intelectual? Porque o Marx está dizendo, olha, chega, filósofos, de contemplarem o mundo. Não adianta só esse pensamento sociológico, filosófico, antropológico. Há necessidade disso aqui, ó. Uma dialética entre teoria e prática. Para o quê? Subverter isto aqui, segundo o claro diagnóstico dele, né? Bom, mas o que é isso aqui e o que é isso aqui? Vocês me perguntam. Vamos relembrar o ensino médio, então, né? Porque isso aqui vocês aprendem na escola. Uma pena que muitas vezes não aprendem um contraponto. Deixa eu só deixar minha régua aqui. Olha só, meus amigos. Estruturas são, repito, relações econômicas de produção. Superestrutura, você pode entender que o Estado, as instituições, as ideologias, as religiões e por aí vai. São como que estruturas organizadas e até hierárquicas. O Marx tem até aquele desenho que vocês acham na internet de uma pirâmide, né, onde você tem ali a escala, as classes sociais em seu imobilismo. Uma classe social imobilista, para Marx, era um absurdo, porque era justamente uma sociedade não sem exploração, como ele quereria, mas com exploração. E uma sociedade com exploração é o que deve ser diagnosticado exatamente aqui, e não aqui. Isso aqui está ocultando isso aqui, segundo ele. Ou seja, cortina de fumaça, né? Cortina de fumaça. Vocês vão de lembrar também de Gramsci, né? Porque o Gramsci ele vai dizer que você não precisa se abster das ideologias, né? E combater isso aqui, deflagrando isso aqui. Porque esse pessoal, para Gramsci, esse pessoal está muito alienado, né? Então o que que você precisaria fazer? A consciência da exploração na estrutura. Ela tem essa consciência agora que está é uma super, vamos colocar aqui que é uma supraconsciência, porque a inversão e a superconsciência em Marx não existe esse conceito, eu só estou elaborando aqui para vocês entenderem de forma pedagógica, tá? Não tem supraconsciência em Marx, tá? Mas eu estou colocando dessa forma. A inversão dessa ação, que é a supraconsciência, digamos assim, para atingir essa consciência alienada, ela sai daqui em Gramsci, tá? E ela vai se introjetar, ela vai como que se introduzir no Estado, nas instituições, nas ideologias, nas religiões, até de forma, às vezes, sorrateira, certo? É como se fosse uma infiltração mesmo, tá? Infiltrando-se nessas instituições, inclusive no Fabianismo. Eu tenho um podcast onde eu falo sobre o socialismo fabiano. Tem aquela ideia de permeation, que também é um conceito parecido, né? Porque é aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, me perdoem esse ditado popular tão clichê. Mas é uma realidade, né? É a insistência dessas ideias nesses mecanismos até tomar o principal deles, talvez que seja o Estado, né? Aqui se a consciência do proletariado toma o Estado, você vai ter o quê? Você vai ter uma ditadura do proletariado, certo? Fica a pergunta se Marx admitia fatalismo ou admitia determinação em diferença ao fatalismo, porque determinação e fatalismo não são necessariamente as mesmas coisas. Você poderia até pensar naquilo que Sartre, que era um marxista, dizia, né? Sartre, ele alega em sua defesa radical da liberdade, que nós não somos aquilo que as coisas determinam em nós, mas nós somos o que nós fazemos com o que as coisas determinam em nós. Da mesma forma, mas de uma maneira mais esclarecida, com um espírito mais manso, diria, fala Viktor Frankl. Mas claro que as ideias do Frankl são infinitamente superiores às de Sartre, mas eles combinam pelo menos nessa frase. E poderíamos supor que Marx pensaria assim também, porque parece um contrassenso aqui. Já que ele está dizendo que a consciência é um produto, então por que que há essa abertura para inverter a ação, afinal de contas? Fica a questão, né, que não quer calar, se você me entendeu até aqui. De qualquer maneira, a ênfase é essa. A ação transformadora que a revolução exerceria sobre essas mesmas relações é de caráter de uma inversão. Porque, para Engels, para Marx também, né, para Engels, inversão da praxis é a reação do homem diante das condições materiais da existência, mas mais do que isso, em sua capacidade de inserir-se nas relações de produção e de trabalho e de transformá-las ativamente. E quando você fala aqui de ativamente, você está dizendo há um aspecto teleológico do espírito humano. Por quê? Pergunta para o Marx, né? Mas existe. Ah, a gente vai até chegar nessa parte aqui daqui a pouco, né? Para explicar isso. Ou pelo menos tentar, né, entender esse processo. Eis a possibilidade dada pela revolução, a subversão da relação fundamental entre estrutura, que são as relações, repito, né, são as relações econômicas de reprodução em sua totalidade, e a superestrutura, né, o Estado, as instituições, blá, 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 blá. É óbvio dizer isso, a estrutura que determina a superestrutura, porque a gente está chegando aqui na consciência, ou no espírito humano que aparece aqui, mas que foi construído por aqui, segundo esses caras, tá? Há muitas discordâncias quanto a esse sentido. Já mencionei para vocês aqui a filosofia medieval, por exemplo, e a metafísica. Bom, Marx e Engels reduzem o espírito humano a mero subproduto das relações econômicas. E dá aos revolucionários, porque eles têm um espírito revolucionário na teoria crítica, a incumbência de subverter esse mesmo espírito. Se o espírito humano, a consciência humana, é só isto, produto desta ação, que é um conjunto de relações de produção e trabalho, então há de se ter a oportunidade de subverter isto aqui pela inversão e pela subversão, tá? Inversão, subversão. Esses são dois pontos fundamentais para quem admite o marxismo. Então você fala, ah, mas isso parece até uma conspiração contra a sociedade. Bom, mas é. Porque o que o Marx queria era uma sociedade sem exploração. Na teoria é bonito. Só que na prática, ou melhor, na praxis, a coisa ganha outra amplitude. Já que na ação, a ditadura do agente histórico, seja o proletariado ou não, não necessariamente ser o proletariado, mas para Marx era, sempre implica no jogo da teoria das elites. E o que é a teoria das elites? Eu tenho um vídeo com PowerPoint aqui no canal onde eu explico essa questão da teoria das elites, que coloca em xeque essa visão do Karl Marx. Porque, no final das contas, seja com a ditadura do proletariado ou do burguês, sempre vai ter uma classe sobre a outra. Portanto, a ideia de que existe uma luta de classes no comunismo e no fascismo existe um apelo à negação da luta de classes, bom, então podemos dizer que na ditadura do proletariado, uma vez que ela é instalada, o que nós temos é um fascismo, porque ali não vai se admitir luta de classes, porque elas, em tese, não existiriam mais. Tá? E aí acaba virando fascismo, muda a prescrição ideológica, mas os frutos são equivalentes. Tanto que não é estranho quando nós comparamos Stalin e Hitler, que têm visões tão distintas, uma fascista, outra comunista, mas os frutos são praticamente os mesmos, certo? Então, meus amigos, muito a se dizer sobre isso, mas é só uma palhinha para a gente entender o que é praxis mais profundamente dentro da visão marxista, que é, na verdade, uma subversão da ideia grega de ação como dialética entre teoria e prática. Agora, para finalizar, antes que eu esqueça, o Marx vai tentar explicar também um ponto interessante sobre a questão do espírito humano. Porque Marx alega que o homem é diferente dos animais, como por exemplo das formigas e das abelhas, porque nele há a intencionalidade ou aspecto teleológico para fazer a revolução. Então há esse mecanismo no homem que é diferente dos animais. Embora haja determinação, abre-se um espaço, abre-se um leque dentro, talvez, de uma herança idealista para se sobrepor à própria determinação. E aí a gente chega aqui, né, na questão do marxismo propriamente dito, na sua teoria crítica de base triádica, com uma síntese, e da nova esquerda, que é uma dialética diádica, que não há, portanto, necessária síntese, como aparece na figura de Theodor Adorno, na Escola de Frankfurt, que defende uma dialética negativa. E por que que a dialética de Theodor Adorno é negativa? Porque ela não tem compromisso com a síntese. Então, aqui, você vê uma total diferença para as ideias de subversão da superestrutura que aparecem em Gramsci, na consciência da estrutura, chegando aqui com infiltrações. Aqui não. Aqui você já tem uma noção de que não há necessária síntese no processo histórico que poderia aparecer aqui. Não há necessária síntese, tá? E, portanto, aqui também, na nova esquerda, diferente da teoria crítica marxista, na teoria crítica da nova esquerda que aparece com força, não só com a Escola de Frankfurt, tá, mas com vários autores lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou principalmente, a subversão da cultura. Então, mediante isso, a desconstrução que estava em Marx em vista de uma síntese agora aparece como mera destruição com base de uma dialética ciática. E que tem, obviamente, outros contornos, porque os frankfurtianos, por exemplo, são autores extremamente complexos de primeira geração. Quando você se volta agora para os frankfurtianos de segunda geração, que estão influenciando, inclusive, ali nos Estados Unidos, há uma mistura do pensamento da primeira geração, agora na segunda geração, com o menor radicalismo que aparecia aqui, porque a dialética diádica ela é extremamente radical, já que ela propõe uma subversão e desconstrução total sem a síntese. Tá? Então, a segunda geração da nova esquerda de Frankfurt aparece agora como, por exemplo, Habermas, que vai ter uma influência do próprio pragmatismo americano em mistura com esses ideais que aparecem, de certo modo, também em figuras como John Dill, já explicado no meu vídeo sobre pragmatismo. Então, por aqui você já percebe que o marxismo contribui muito para o processo de desconstrução que ocorre na sociedade pós-moderna, mas não está sozinho. Tem outras filosofias, visões que abarcam também esse, digamos, espírito marxista em desconstruir, porque parece que o que permaneceu do marxismo aqui foi essa noção de que a consciência é como que um produto e, portanto, a possibilidade até de uma modulação, digamos assim, de um nivelamento ou de um processo behaviorista, pasmem, em termos de engenharia social. A bem da verdade, o Marx, não só ele, Comte também, tantos autores antigos, abrem o leque para se fazer uma engenharia social, cada um ao seu modo, no caso de Marx, em vista de dar consciência da estrutura das relações de exploração para acabar com elas, exatamente pelo mecanismo da revolução, que não será feita com águas de rosas, mas considerando que ele mesmo admitia que o motor da história é a violência. E, portanto, a ação está impregnada não só dessa questão puramente contemplativa da crítica intelectual, como ele já fazia, mas também de uma ação que abarca a revolução armada por força, por violência, certo? Então, não dá para brincar com esse tipo de ideia, porque o marxismo ele tem um compromisso com a praxis, e a praxis implica ação, e a ação implica força, e a força implica revolução, que não é com águas de rosas. A possibilidade disso aqui ser democrático, aí é o desafio da esquerda mais ao centro, que tenta se contrapor à esquerda radical que ainda existe, inclusive no Brasil. Tá?
Se você quiser sair do senso comum e estudar filosofia, inclusive filosofia política, recomendo os conteúdos pagos do canal do Socran, inclusive para ajudar o projeto deste empreendimento. Confira os links na descrição. A história na ótica filosófica em Hannah Arendt e o estudo do fascismo em Norberto Bobbio. Um abraço a todos.